Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. Na última terça-feira, o Congresso Nacional aprovou o decreto do presidente da República, Michel Temer, que instituiu a intervenção federal na área de segurança pública no Rio de Janeiro. O texto estabelece a ação até 31 de dezembro desse ano. Foi uma decisão que gerou polêmica, uma decisão que levantou e levanta ainda muitas participações de parte a parte, debates, para uma situação que vai se perdendo a mão, como é a do Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, o estado do Rio fechou 2017 com um recorde negativo de 40 mortes violentas para cada 100 mil habitantes. Isso segundo o Instituto de Segurança Pública. Não é uma coisa simples. E mesmo assim, as Forças Armadas já tendo atuado em diversos estados nos últimos anos, essa foi a primeira vez que houve uma intervenção na segurança de um estado desde a promulgação da Constituição de 1988. Justamente para conversarmos sobre esse ato, sobre essa intervenção federal na segurança do Rio e sobre a situação da segurança no Rio de Janeiro, que o Diálogos na USP recebe hoje os professores Sérgio Salomão Checaira, chefe do Departamento de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP, e Bruno Paes Manso, jornalista e pesquisador do NEV, o Núcleo de Estudos da Violência da USP. Professores, antes de mais nada, muito bom dia, muito obrigado pela presença dos senhores aqui conosco.
Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Marcelo. Bom dia,
Bruno. Bom dia, professor. Prazer estar com o senhor.
Ótimo, muito obrigado. Bom, conversar com vocês já começando pela talvez a pergunta que todo mundo está fazendo: essa intervenção era necessária? Professor Bruno.
Bom, me parece que para o governo parecia necessária, né? Eu acho que era um momento político difícil para o governo, um momento de baixa popularidade. Então, politicamente, me pareceu que a bola caiu no colo, né? De bandeja, para se mostrar para a opinião pública como alguém que tem preocupação, sim, com o problema da segurança.
Está agindo, né?
Está agindo, né? Uhum. Então, isso, pensando em termos políticos, para o governo foi uma ótima oportunidade. Mais tecnicamente, aí
é
a gente fica
falar,
triste,
cara,
né?
A questão técnica, a questão da segurança mesmo.
Com a discussão, a gente já vinha na sociedade civil, desde 2017, discutindo a necessidade de um Pacto Nacional de Segurança Pública. Foi apresentado para o ministro Alexandre de Moraes, na época, quando assumiu, que sentou em cima e não fez nada. Houve as rebeliões nos presídios, também nada foi feito, uhum, e pouco discutido. E aí surge o carnaval, com algumas imagens de arrastão, uhum, em Copacabana.
Pesadas, bem pesadas.
E o governo, que triste, que a gente, uhum, enfim, fica triste com a situação. Mas o governo aproveita essa oportunidade para, em 6, 7 meses, uhum, dizer que vai, de alguma forma, resolver algum tipo de problema. Enfim, eu acho que é necessário ter muito ceticismo diante desses momentos e desses discursos de pessoas que historicamente não têm feito nada e não têm se comprometido com a segurança pública, né?
Sr. Checaira, por aí, quer dizer, era necessário era necessária, né, na verdade, uma ação como essa no Rio de Janeiro?
Bom dia a todos, a todas. Queria dizer inicialmente que juridicamente isso está previsto na Constituição.
Exatamente. Isso então, é possível, quer dizer, não foi nenhuma aberração.
Não é nenhuma aberração, uhum, jurídica.
Jurídica, né?
Eu confesso que quando fui presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, uhum, verificando uma situação calamitosa no Estado do Espírito Santo, pedi intervenção federal no Estado do Espírito Santo.
Isso quando, professor?
2009.
É quase 10 anos atrás.
Quase 10 anos atrás. E depois disso, a situação melhorou um pouco, etc. Mas pedi intervenção federal porque era uma das medidas para preservação de direitos humanos.
E acabou não havendo a intervenção.
Uma das hipóteses e acabou não havendo. Uhum. Pedi ao procurador-geral que o fizesse.
Certo.
E era uma intervenção diferente porque ela não passa pelo Congresso, é uma intervenção feita pelo procurador-geral junto ao Supremo Tribunal Federal porque é para preservação de direitos humanos.
Certo.
Então, primeiro lugar, juridicamente é, uhum, absolutamente,
exato,
correta a decisão, é possível a decisão. Uhum. O que me surpreende um pouco é que se tenha feito isso no estado do Rio, e particularmente em função da cidade do Rio de Janeiro, lembrando-se que o Rio de Janeiro, estatisticamente, é o 10º estado com maior violência em relação ao número de homicídios por 100 mil habitantes, que é a medição mais clássica de violência que a gente conhece. O estado de Sergipe é o maior, com 10 homicídios mais do que o Rio de Janeiro. Há outros estados, especialmente no Nordeste, Alagoas, vários estados com índices muito mais significativos de violência, e o governo escolheu, pinçou o Rio de Janeiro.
O Rio é mais visível?
O Rio, primeiro, tem uma visibilidade nacional e internacional. O Rio, o que dá certo no Rio, aparentemente pode dar certo em outros estados. A recíproca não é verdadeira necessariamente. O governo precisa, no momento em que está fundando a reforma da Previdência, né? Tanto é que ela já foi esquecida.
Sim, já foi escanteada.
Escanteada, tranquilamente.
É aquela situação política que o professor Bruno comentou.
Que o Bruno falou, né? Não é? Que,
exato,
então,
a oportunidade.
A oportunidade ocorreu, já se sabia que o governo reuniria a maioria absoluta para aprovar a reforma da Previdência, então trouxe à baila um problema, que é um problema recorrente do Rio de Janeiro. Agora, o problema recorrente do Rio de Janeiro é um problema estrutural, não é um problema conjuntural.
E não é pontual.
Ainda que a conjuntura tenha se agravado nesse momento.
Tá, mas aí eu vou repetir a pergunta para os senhores, tá, para ser chato. Era necessário? Sim ou não? Era preciso chegar num ponto desses?
Na minha opinião, não. Não. Porque os efeitos colaterais de uma intervenção são muito significativos. Por exemplo, outro dia eu vi o general Heleno falando da necessidade de ser aprovados os mandados que não tenham a identificação de onde nós vamos fazer as buscas, o que autorizaria, no limite, a você subir o morro e meter o pé na porta de cada
barraco. De todo mundo, né?
De cada barraco.
Casa, de cada, né? Barraco, dizer, ali.
A pergunta é, por que não se faz isso no bairro do Leblon? Por que não se pega Ipanema, já que nós tivemos na Zona Sul, no Carnaval Carioca, na Vieira Solto teve um arrastão. Então, por que não se pega ali na Vieira Solto e faz uma busca e apreensão naqueles edifícios? Certamente a gente vai encontrar muita gente.
Sim.
Lembrar que na Assembleia Legislativa do Rio, 30% dos deputados têm processos criminais contra si. Então, por que não se faz, não se inicia a busca nos gabinetes dos deputados? Será que nós não vamos encontrar material que possa ser apreendido para uma perseguição penal posterior? Então, por que o critério tem que começar com a favela? Porque sempre a favela. Por isso que me parece que uma intervenção dessa natureza, ela produz um efeito colateral que é significativamente grave. Não sei se o Bruno concorda.
É isso que eu pergunto para o professor Bruno, e também aí sim ou não? Era necessária, e com relação a esses efeitos colaterais que o professor Checara falou?
Eu acho que era necessária que a União passasse a participar mais da discussão de segurança pública e a coordenar um trabalho de inteligência, que é uma coisa que a gente vem discutindo há muito tempo.
Né?
É uma tarefa, né? que a presidência, desde da redemocratização, acabou delegando para os governadores e para os estados. Ao passo que a União tem um papel importante, chegou a se traçar planos nacionais de segurança pública e principalmente para trabalhar com inteligência, para pensar em estruturas financeiras, onde, de repente, essa estrutura criminal que produz e que emprega muita gente para a máquina do crime rodar, está lavando dinheiro, onde eles estão esquentando o seu dinheiro, o seu capital, quais são as rotas, de onde vêm as armas. Todo esse tipo de trabalho é um tipo de trabalho que envolve uma troca de informações entre os estados, entre a presidência, entre uma inteligência relacionada à União, Ministério Público e tudo mais. Esse tipo de trabalho de estratégico de Estado é uma coisa que a gente vem demandando, principalmente para a redução dos homicídios. O Brasil chegou a 62 mil homicídios em 2016, e a gente tem apontado a necessidade de redução dos homicídios, mas de uma forma estratégica e inteligente. para coibir a violência. A partir do momento que a gente enxerga esse problema como uma guerra e as polícias passam a atuar territorialmente nos lugares vistos como perigosos, jogando gasolina na fogueira que já queima há 40 anos, o problema só aumenta. E as pessoas nos acusam, muitas vezes entidades que trabalham com essa questão ligada a direitos humanos e criminologia e tudo mais, de sermos antipolícia e sermos a favor do pelo contrário, a gente está discutindo formas inteligentes de enfraquecer e que não é a guerra ou a violência que produz esse resultado, é a inteligência e a estratégia.
Eu comentava sobre o Bruno, quer dizer, na verdade acaba sendo um discurso muito maniqueísta, né? E muito simplista, na verdade. Quer dizer, ah, não. Se defende tal posição, então é a favor do bandido.
Uhum.
Né? Ah, não. Contra uma militarização de uma ação, o que for, acaba... Ah, é a favor do bandido. Ou aquele discurso também bem... Rastaquera, se a gente pode falar assim, bem simplista, né? Ah, direitos humanos é só pro bandido. Não é nada disso, né? Não pode ser assim, né?
E há problemas gerenciais no Rio de Janeiro, da Polícia Civil e da Polícia Militar, que são muito significativos. Eu vou dar um exemplo, por exemplo.
Por favor.
Um exemplo, assim, bem objetivo. O número de bombeiros no estado do Rio é o dobro do número de bombeiros do estado de São Paulo. Lembrando-se que a população de São Paulo é muito maior do que a população do Rio.
Verdade.
Quando você tem um número tão significativo de bombeiros, a gente pergunta, bom, mas há mais fogo lá, mais incêndio, qual é a razão, são salva-vidas, por que você tem tanto bombeiro? Esse número nunca foi explicado pelo governo fluminense.
Uhum.
De tal sorte que quando você indaga isso de um governo, por que você tem tanto bombeiro, essa é uma incógnita.
Você saberia dizer por quê, professor?
Não, na realidade o objetivo seria o de você reordenar internamente isso, passando os bombeiros para áreas internas da Polícia Militar e colocando os policiais militares nas ruas.
Sim.
Hoje a Folha de São Paulo publicou, por exemplo, que no governo Marcelo Alencar, o governo do Rio resolveu criar uma progressão continuada na ascensão de carreira. Quer dizer, o soldado com 10 anos de casa, ele passava cabo, e com mais 5 anos passava sargento. Então hoje tem mais sargento do que soldado de cabo.
Certo. Isso cria significa um problema. O que significa isso?
Um problema gerencial, por exemplo. Não é? Você vai sair numa patrulha, o cabo obedece o sargento e manda no soldado. Só que você tem dois sargentos e não tem nenhum soldado.
Você não tem quem mandar.
Então você não tem quem manda e quem obedece. Uhum. Você cria um problema na hierarquia. Você cria um problema no cotidiano disso. Por que que isso foi feito? Isso eu tenho uma resposta objetiva. Para dar um aumento salarial para estes militares que reclamavam que o salário era baixo. Então, ao invés de aumentar o salário do policial militar, o que que eles fizeram? Eles criaram uma progressão, promove. Porque daí você dobra o salário.
Claro.
Então, um soldado ganha 2, o sargento ganha 4, só que você tem só sargento e não tem
cabo. Você perde a base, né?
Você perde a base.
Você perde a base.
Então, são problemas gerenciais que deveriam ser corrigidos. Há uma necessidade de mais soldados, e isso num estado falido, né? É impossível. Nesse sentido, uma colaboração do governo federal, que poderia ser um agente indutor e não um agente interventor, me parece que seria mais razoável, né? Por isso que eu digo, não era necessária esta intervenção federal. Sim. Porque agora o que nós temos é o exército com um fuzil na porta da favela.
Sabe, e aí eu trazer para o professor Bruno, depois para o senhor, obviamente, mas é papel do exército? O exército vai saber lidar com isso, Bruno? Como é que você administra isso numa cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo?
Não, eu acho que o exército não é treinado para lidar com segurança pública de cidade. O exército é treinado para lidar com situações de guerra.
Exato.
E esse é um outro aspecto simbólico e importante, muito enraigado no senso comum das pessoas que enxergam o crime, até, enfim, a gente compreende, a gente vive nas cidades, a gente percebe a vulnerabilidade que as pessoas sentem, o medo que sentem de ser assaltados e a raiva que as pessoas têm disso, né? Mas isso, ao longo dos últimos 40 anos, vem formando uma ideia de que existem inimigos a serem combatidos e de que o crime é um inimigo e que a gente está em guerra contra o crime, que na verdade é um processo suicida de que a guerra é contra a nossa própria população. E como se a violência, de alguma forma, gerasse resultados para cidades. E a gente tem visto que não. Você cria grupos que são suspeitos, vistos como perigosos, você produz incursões violentas cotidianas nesses lugares, você cria revolta, você cria raiva, você cria uma percepção de que o Estado é inimigo também, e eles começam a se organizar, são enfurnados em cadeias superlotadas e começam a se organizar e dizer: ah, a gente é o inimigo, vocês nos consideram inimigo, vamos nos organizar e botar a arma na sua cara, porque é o sistema que é o inimigo. E começa com esse discurso mobilizar pessoas, mobilizar, atrair e seduzir os jovens que convivem com esse problema diário e produzir uma guerra. Na verdade, acaba produzindo essa ideia de guerra e acaba produzindo, a gente acaba alimentando o monstro que vai nos devorar. Isso é que é a ironia desses 40 anos de equívocos de política.
Nesse sentido, a pessoa checar, esse monstro acabou sendo alimentado ao longo de 40 anos e que pode nos devorar, como o professor Bruno colocou, há o risco, sem trocadilho, por favor, de essa intervenção ser um tiro no pé? Você acredita nisso? Você checar ou é exagero?
Eu acho que o impacto da intervenção no primeiro momento é no sentido de dissuasão um pouco da criminalidade. Então, no primeiro momento, isso vai... É impactante, você vê um tanque na porta da favela.
É um efeito psicológico também,
Né? Mas isso passa com uma questão de 30 dias. A gente não precisa ir muito longe. O Rio já teve outras intervenções, vamos chamar de intervenções brancas.
Sim.
Ela começa na Rio 92, na época 92.
É verdade.
Depois, em sucessivos momentos em que a gente tem, enquanto na Internacional da Juventude você põe o exército na rua, ou forças quase que paramilitares, você estruturando isso.
Fiz agora na Olimpíada, né?
Na Olimpíada, na Copa do Mundo. Então, são situações... quase que recorrentes de uma intervenção branca. Agora a intervenção é completa.
Sim, ela é
oficial.
Você
deu a chave da casa para o exército entrar. E é uma coisa interessante. A nossa Constituição, ela não rompeu com o modelo militarista das polícias. Esse modelo nasce na República Velha, quando se dá autoridade aos estados... até com a transferência do nome, a mudança de nome, aquilo que era província passa a ser estado.
Sim.
E havia uma confusão, qual era o limite em que estes recém-promovidos estados podiam fazer, porque o estado ele tem liberdade para transacionar com o exterior, ele tem uma série de coisas. E uma das coisas que aconteceu foi as famosas missões francesas, que vinham trazendo aqui critérios que eram critérios de guerra, como mencionou o Bruno, da Gendarmerie, e que permitiram, por exemplo, que a Polícia Militar de São Paulo tivesse uma divisão de aviação. São Paulo foi bombardeado em 1924, em função de uma greve, com aviões da Polícia Militar. Imagina a Polícia Militar bombardear a própria cidade. E isso é uma coisa que faz sentido quando você pensa em guerra ao crime, guerra às greves que estavam desestruturando a produção na República Velha.
É como você se estabelece numa situação de guerra, né?
Pois é, por isso que é importante, resgatando essa ideia do Bruno, e nesse sentido concordo integralmente, a gente não pode pensar em guerra à criminalidade, porque a guerra autorizaria isso. E nesse sentido, a nossa Constituição, ela ratificou esse procedimento de tal sorte que a mais alta patente da Polícia Militar é coronel, nunca general, porque o general é só do exército, porque em algum momento a Polícia Militar está subordinada ao exército. E é neste sentido que você coloca um general para comandar o processo.
Como estamos temos agora, né?
Para ter a garantia da obediência e hierarquia da Polícia Militar.
Inclusive temos um outro general, né? Que foi escolhido ontem o novo secretário de Segurança do Rio, que é o general Richard Fernandes Nunes, né, para substituir o Roberto Sá, que pediu desoneração, saiu do governo, quer dizer, é mais um general.
Porque nós temos guerra. Ideia lógica é a da guerra. E esse problema da guerra é muito complicado. É muito complicado porque, no limite, ninguém vai bombardear uma favela, mas no limite já fizemos isso em 1924 aqui em São Paulo. Foi a primeira cidade aberta do mundo a ser bombardeada e, curiosamente, pelo próprio exército, pela própria aeronáutica e pela própria Polícia Militar Paulista.
É tanques eles já usam, né?
Tanques eles já usam.
Isso que eu trazer para o professor Bruno, quer dizer, que o senhor Checara falou, que essa questão da guerra acaba sendo muito complicada na questão prática, a questão formal, a questão do dia a dia e também na questão psicológica. Quer dizer, você se capacitar que você está vivendo numa guerra. Uhum. Isso não é uma coisa muito simples, né? Uhum. Por mais que a cidade do Rio, muitas vezes a população acha que esteja de fato. Uhum. Como se resolve isso? Como você lida com isso, com generais no comando?
Pois é, então, por isso que a gente enxerga com muito ceticismo, uhum, porque a gente percebe que o governo está dialogando com um senso comum que deveria ser reconstruído,
e é um
ser trabalhado,
é
um senso comum complicado,
é
que tem provocado nesses últimos 40 anos. A gente não está falando de algo que a gente não pode ver que deu errado. A gente tem 40 anos de história fracassada. Então, a gente pode olhar para trás e tentar observar de uma forma mais crítica onde a gente errou e onde a gente acertou. Só que essa crença de que a violência resolve problemas, uhum, é muito forte, até por conta de um Estado fraco, de um poder, de poderes fracos e ilegítimos que a gente tem historicamente aqui no Brasil. O uso da força, o uso da violência acaba sendo uma forma que as pessoas acreditam para garantir a obediência. E isso você pode observar em países civilizados, democracias fortes. No Japão você tem polícia militar, polícia por todo lado para as pessoas obedecerem. Não, você tem um governo legítimo, uma autoridade legítima, leis que são vistas como legítimas, as pessoas concordam e percebem que existe uma autoridade que as representa e por isso elas obedecem e controlam informalmente, inclusive, os que desobedecem. Então, assim, não precisa ter um policial ameaçando de violência qualquer um que desobedecer, porque são governos fortes e politicamente fortes.
Isso, você pega, por exemplo, a questão do, na Inglaterra, o Bob, né, o policial londrino que não anda armado, né, mas a figura dele já impõe esse respeito. Né, ele é a autoridade que é respeitada.
E ele é visto como um representante dos interesses da população.
Exatamente, ele não é um inimigo. Não é o repressor.
Não.
Pelo contrário, né? Dentro desse sentido, professor Checara, há como trazer essa figura dos militares, do exército, mais próximo da população, quer dizer, que ele não seja o inimigo, que ele não seja o opressor. Tem como fazer isso ou aquela roupa camuflada já dá um distanciamento?
É absolutamente impossível ter qualquer reconhecimento nessa intervenção por parte da população. Na realidade, a população é refratária às próprias polícias, né? Quer dizer, quando o caveirão sobe o morro, existe uma preocupação do morador, né? Porque ele sabe que ele é o destinatário daquela violência que vai advir daquela intervenção. Então, me parece que nós teríamos que reformular muito a concepção de polícia. Não pode ser uma polícia de intervenção, tem que ser uma polícia de permanência. Nesse sentido, aquilo que se pensou, mas que não se realizou efetivamente, seria uma polícia com as UPPs, seria uma polícia comunitária. É importante destacar o seguinte: no primeiro momento, a política utilizada da UPP reduziu a criminalidade de uma forma significativa.
É verdade.
O que se perdeu é que o ponto adiante, que seria levar o bem-estar para a comunidade nas favelas, isso não foi feito de forma alguma. Então, o primeiro impacto é sempre positivo. Ainda que seja o impacto de você ter uma farda e um tanque apontando um canhão para a favela.
A manutenção disso é mais complicado.
Este medo existe no primeiro momento. Sim. No momento que você percebe que eles não podem disparar o tanque, né, o canhão, e que não há outros mecanismos, a coisa volta à normalidade. É. Então o impacto inicial é muito grande.
Mas você não consegue
tempo
manter.
Depois você não consegue manter.
Eu ia trazer uma coisa para o senhor passar, e eu queria aproveitar, trazer para o senhor Bruno também. Uma coisa que o senhor comentou, quer dizer, quando o caveirão sobe o morro, a população se assusta. Mas eu vou falar de que população nós estamos falando. Porque a população das comunidades, das favelas, se assustam. Essas populações, mas a da Orla Marítima, a da Zona Sul, bate palma. E aí, como é que fica? Não é isso? Quer dizer, mas não deveria ser assim para todos no sentido de você aceitar essa manifestação ou não temê-la, mas vê-la como algo para salvaguardar. Mas não é bem isso que acontece, né?
É que o problema da violência, ele não é distribuído uniformemente pelo território.
Uhum.
Ele tem índices variáveis.
Sim, sem dúvida.
Os mapas de violência identificam índices ingleses e índices cariocas, por assim dizer, aqui no estado de São Paulo, né, na cidade de São Paulo. Então você tem violências absolutamente diferenciadas. Então é importante que também a representação dessa violência para as pessoas é distinta. O que acontece há poucos dias atrás no carnaval, o Martinho da Vila contando como era ser negro há 50, 60 anos atrás, jovem. Cortava deixava o cabelo crescer, a polícia batia. Porque ter cabelo grande era sinal de insurgência. É uma coisa muito interessante, né? O Martinho da Vila, um cantor notório, um sambista reconhecido, dizendo a diferença do ser negro hoje e do ser negro no passado. Mudou um pouco. Ainda existe racismo, mas era muito mais.
Né? Existe, e aí eu só ia trazer para o senhor Bruno, quer dizer, nessa questão exatamente, quer dizer, o foco na população negra e pobre do Rio de Janeiro também, né? Ou do Brasil de uma forma geral, mas ontem foi postado aquela judoca Rafaela Silva, que estava num táxi, o táxi dela foi parado por um carro da PM no Rio de Janeiro, e o motorista de táxi foi perguntado pela PM o que estava acontecendo, se tinha algum problema. E aí reconheceram a Rafaela Silva como a judoca, medalhista na última Olimpíada. Aí liberaram. Tá, mas isso também é uma visão racista da coisa, não é, Bruno?
Sim, eu me lembro, o René Silva é um garoto, um jornalista do Complexo do Alemão, que na época da invasão da polícia no complexo, ele começou a tuitar de dentro do complexo e acabou tendo muita popularidade e virou uma referência no complexo, e uma série de garotos de lá passaram a escrever de dentro do Complexo do Alemão e estimulou bastante o jornalismo lá dentro, nas comunidades. E eu fui numa palestra, num evento uma vez com ele, e eu ouvi ele falar, achei sensacional. Ele falou, é o seguinte, eu moro no Complexo do Alemão. No Complexo do Alemão tem 200 mil pessoas, mais ou menos a estimativa do Complexo do Alemão. Agora, vamos imaginar que 10% da população fosse traficante. Não são, porque seriam 20 mil traficantes, seriam traficantes de todas as ruas, não são. Então vamos pensar em 1%, 2 mil também não, porque seria um contingente enorme. Vamos falar então 0,1%, 0,2%, 400, 500, começa a fazer sentido. Então, o que me impressiona como morador do Complexo do Alemão é que por causa de 0,2%, a cidade inteira olha pra gente de uma forma e admite incursões policiais e tiroteios e bala perdida como se o complexo inteiro fosse inimigo. Então, assim, essas desproporções, essas injustiças, só quem vive lá dentro é que percebe, tenta se comunicar e tenta explicar, e tem muito pouco respaldo, ouvidos, porque as pessoas são sempre muito truculentas sobre, mas tem uma ambiguidade com o tráfico. Bom, você mora com tiranos armados dentro de uma comunidade, o que você vai fazer? E ao mesmo tempo a gente vê surgindo talentos de lá de dentro, como esse garoto, como escritores, outras pessoas, enfim, o Rio de Janeiro é muito rico culturalmente por causa dos morros, né?
Então, sem dúvida,
você vê você ter essa visão de inimigos e não considerar a imensa maioria da população que acaba tendo que lidar com esse problema, é uma injustiça muito grande.
É muito simplista, né? Bom, nós vamos voltar a esse assunto e falarmos bem mais sobre essa intervenção federal na segurança do Rio, mas o Diálogo vai fazer um rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.